Fala galera, tudo certo? E toda vez que eu falo esse show de bola, antes mesmo de apresentar o podcast, eu lembro do Danilo, que ele fala, cara, eu ouvi muito esse show de bola aí, que eu começo sempre com isso, né? Vamos lá, estamos em mais um episódio aí do YouModcast, casa cheia hoje, recebendo aqui João Risoléu, parceirão. Hoje eu não derrubei o microfone.
Aí sim, tá.
E aí eu queria que você apresentasse o resto da galera para esse nosso episódio aqui, que começou atrasado graças ao Sandro também, né?
Para variar,
do
né?
Mutuano.
Pra variar.
Brincadeira. Senhor, né? O senhor para acordar.
É, tiozão com horário é difícil, cara. No frio ainda. Bom, salve. Prazer imenso, mais um dia aqui. E tá legal, né, cara? Tá dando aquela ansiedade boa toda semana do dia da gravação.
Sensacional.
Chegou. Hoje a gente tá aqui com o Sandro Costa. Nós vamos apresentar com mais detalhe em breve. Nosso sócio, nosso parceiro. E com o Thiago Vieira, CEO e fundador da Vitrine Retail.
Isso aí.
Sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitarem o convite. Tiagão, começa aí contando quem é o Thiago Vieira, de onde ele veio e como que chegou na Vitrine.
Maravilha. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Um prazerão estar aqui com vocês. A YMold e o João, principalmente, é um cara que eu admiro bastante. A gente troca bastante, conhece muito de varejo. Então, até a honra de estar aqui. Foi um prazer ser convidado. O Thiago, muita gente não sabe, mas o Thiago, ele não é mineiro. Ele nasceu em São Paulo.
Como assim, cara?
É verdade.
Pô, eu sei que ele tem um amigo mineiro, cara. Acabou de quebrar.
O cara trouxe até pão de queijo.
Onde você fez curso de mineiro, então? Pô?
Na verdade, eu nasci em São Paulo. Quando eu tinha 2 anos, meus pais se mudaram pra lá, pra Minas. Então, vivi a vida inteira lá. De coração e criação, eu sou mineiro.
Caraca.
Eu só nasci em São Paulo.
Mas que time você torce?
Atlético Mineiro.
Ah, então...
É mineiro.
Não me pergunta o nome de nenhum jogador de lá. Eu só sei que tá na frente do Cruzeiro, eu fico feliz com isso. Mas eu estudei em Minas, me formei lá, fiz administração, fiz pós-graduação lá também em marketing. E trabalhei primeiro na telefonia, na Vivo, na área de marketing. Depois eu fui para... Ambev, trabalhei bastante lá na área de vendas, trade, foi uma escola para mim, admiro bastante como eles criaram uma cultura tão forte que ela literalmente seleciona as pessoas que ficam e que atraem.
De forma natural, né?
De forma natural, é muito forte. Então quem, na Ambev, todas as pessoas que trabalharam lá, normalmente têm opiniões muito ou amo ou odeio. Não tem meio termo, porque a cultura não deixa. Ou a pessoa ela é expelida e é agredida pela cultura, ou ela é abraçada e adora. Então, você criar uma cultura forte bastante para selecionar as pessoas, eu acho incrível.
E quanto tempo você ficou lá?
Fiquei 7 anos na Ambev. Passei por diversas áreas lá. E depois, um antigo parceiro, que era meu gerente lá, virou diretor... Ele assumiu uma vaga na aviação executiva. Pagava bem, na época eu estava casado, enfim, e queria estabelecer família. E eu ia começar a viajar bastante, passando um ano, 2 anos, todo ano viajando para cidades diferentes, para morar. Enfim, momento de vida eu decidi ir, então meu dinheiro era bom. Fui para aviação executiva, vender aviões.
Porra.
Então trabalhei vendendo aeronaves da Beechcraft, da linha King Air e usados também na Líder Aviação. Depois de um tempo, não fazia muito sentido, mas para mim tá ali naquele meio, eu resolvi empreender. Daí saí, passei 5 meses viajando, mini sabático, morei em Barcelona, viajei bastante também. Voltei, empreendi, eu consegui uma coisa maravilhosa, incrível. Montei uma empresa e em um ano consegui montar uma empresa e quebrar no mesmo ano.
Que ano foi isso?
E isso foi... Cara, isso tem acho que 6 anos, por aí. Então nós estamos em 2022, foi 2016. Daí depois eu montei uma outra empresa.
Mas do que era essa empresa, cara?
Essa minha empresa, tava aquele boom de aplicativos, fábrica de aplicativos, a gente montou aplicativos para salão de beleza, para gestão de condomínios e eventos. É foco total, né?
E bem parecido uma coisa com a outra.
Totalmente. Mercado, assim, muito conexo. Tinha tudo a ver, só que não. Mas aí, um desóbvio de foco e outras coisas, não deu certo o negócio. Tava começando a crescer, pegar uma atração já. A gente estava com já 77 clientes depois de alguns meses. E daí encontrei um presidente de uma empresa de software de salão. E chama Beauty to Beauty. E daí encontrei com ele, a gente foi tomar um café. Achei que era uma pequena startup só. E ele falou o seguinte: olha, vamos tomar um café? Eu gostei do seu negócio. Falei com ele as métricas. Quando ele entendeu que para cada pessoa que a gente vendia tinha um ticket médio de R$100. E tinha que personalizar completamente o app para aquela pessoa, para aquele estabelecimento. Ele falou: cara, foge. Foge, eu
já
tenho um negócio.
E não sabe.
Exato, eu tenho um negócio desse, eu vou te falar aqui. Eu tenho 600 já PDVs dentro aqui, 670. Eu estou tentando negociar com a iFood, nem sei como foi essa negociação. Mas a parte legal do negócio, as pessoas vão entrar contra você e o próprio suporte vai matar seu negócio. Então, já passei por aí, estou te dando um toque de amigo mesmo. Nesse dia, eu resolvi encerrar o negócio e eu falei: cara, realmente, eu já estava sentindo um pouco da dor do suporte crescente, absurdo, do onboarding gigante para um ticket médio muito pequeno. E desse encerrar o negócio, tem uma outra empresa de comunicação interna, chamada iCaps. E essa empresa, a gente pegou bons clientes, então a gente tinha a GSK, como cliente, Vale, a Petrobras, algumas agências de marketing. Foi uma empresa que começou a ganhar atração, mas era um negócio que eu não curtia muito. Não tinha muita métrica, não tinha uma ligação direta com o sellout. É super importante essa comunicação interna com o RH. E na época, as intranets estavam muito travadas, não tinha mobile, então a gente tinha um apelo legal, mas eu não curtia nada desse negócio. E daí, eu estava querendo já sair, já vender minha participação para abrir uma outra coisa, e estava com uma frase na cabeça: encontra um problema que tinha alguém do sério para resolver. E a Animale já era cliente dessa outra empresa. Eu estava vendendo na Farm, lá participando de uma reunião de negócio lá, e de repente na reunião chegou uma pessoa atrasada. E, gente, não é possível, essas lojas não me mandam, a campanha entrou ontem, não sei o que está acontecendo. Ô, gente, desculpa, né? Sentou. E eu fiquei super curioso. Eu só queria que a reunião terminasse rápido para saber o seguinte: cara, o que deixou ela tão fora de si?
Tão fora da caixinha.
Exato. E daí, eu, depois da reunião, chamei ela para conversar. Falei: olha, Lula, você se importa a gente conversar e me fala o que te deixou fora do sério, o que te irritou tanto sobre a campanha? E ela contou do processo hoje de lançamento de campanha e ações. Eles mandavam um e-mail informando que a ação entrou no ar, as lojas recebiam, né? Quem tinha boa vontade mandava tirar fotos pelo WhatsApp, mandava de volta para comprovar que fizeram a campanha. No final, eles não tinham métricas nenhuma e não tinham nada, né? É tipo do 1 ao 0, sem histórico nenhum, toda semana. E o ciclo recomeçava do zero de novo, não gerava nenhum aprendizado.
Isso foi em que ano?
Isso foi 2 anos, foi em 2018.
Foi quando nasceu o Vitrine Retail?
Na verdade, não. Eu tava na outra empresa ainda.
Ah, tá.
Ainda não tinha nascido o Vitrine Retail, ainda não.
Nasceu a
dor, exatamente. O Vitrine nasceu em 2019. E daí eu saí, eu tava no Rio de Janeiro, no shopping, e eu fiquei com aquele negócio empucado. O Grupo Soma já era muito grande, já faturavam quase um bi já naquela época. Eu, gente, não é possível que o pessoal faça assim, não é possível que isso tá tão manual. E eu fui, comecei depois do jantar, visitei algumas lojas, e fui umas 7 marcas naquela noite, e eu comecei a ver o seguinte: gente, todo mundo faz isso, faz assim. Não é possível. Eu ainda não acredito que é assim. Depois disso, participei de um curso de validação de ideias. E eu apresentei... Tinha 40 pessoas mais ou menos no curso. Todo mundo fazia o pitch, né? Pra depois, no último mês... Eram 3 meses. E no último mês, todo mundo fizesse o pitch e as pessoas escolhiam um grupo pra entrar e realmente fazer essa POC acontecer. Bom, eu falei, cara, é importante, eu vou fazer isso. Então, eu não vou confiar um pitch de 4 minutos, que eram 4 minutos, para vender ideia para todo mundo que eu não conheço. E daí, eu me reuni com todo mundo que eu queria que entrasse no meu grupo antes. Já arrumei, já acertei a regra do jogo, vendi 30 minutos com cada um vendendo o negócio. E chegou lá para fazer o pitch, o negócio estava bem arranjado já. Fiz o pitch. O pitch foi horrível, horrível. As pessoas me chamaram depois, cara, eu tô dentro, mas eu que entendi o negócio, eu não tinha a mínima ideia do que você falou.
Ficou nervoso.
Mas eu tô dentro e, cara, muito legal essa ideia. Bom, durante esse mês e meio, a gente falou com mais de 100 empresas aqui nos Estados Unidos e na Europa. Entendemos o processo, a gente viu que realmente existia uma dor, que era replicável, era uma coisa que transcendia mercados. Era um processo que precisava mudar. Aí fiquei extremamente incomodado como era antes. E a gente começou, daí surgiu a Vitrine. Eu fiz um PowerPoint com o meu designer da empresa anterior. E falei, olha, essa ideia, pronto. E apresentei para algumas marcas. Daí a gente apresentou para 3 marcas. As 3 toparam. Eu falei, cara, quer ser o primeiro cliente? As 3 falaram sim. Eram 3 grandes marcas. E daí... escolhi uma, que era a Farm, que era mais organizada, muito à frente das outras. Para a gente fazer isso, tinha uma condição, eles tinham que, uma vez a cada 15 dias, contribuir com a gente, com reuniões, com feedbacks. E a gente montou uma POC junto. Beleza. Abriram as lojas para a gente. No final, eu passei 2 semanas na loja, todo dia e tudo. E a gente começou a POC, só que eu falei, gente, agora eu vou fazer o negócio e não tenho dinheiro. Eu preciso que vocês agora me adiantem 1 ano de uma seriedade. Eu não tinha nada, era só um PPT ainda. Bom, fechei o plano anual com eles. Eles entraram. Daí eu tinha um cliente, tinha um PowerPoint, uma ideia. Arrumei um desenvolvedor, né, que entrou com a gente. E depois a gente fez participou da aceleração da ACE, passamos e começou o negócio daí.
19, isso.
Da hora.
Sensacional, cara.
Uma curiosidade, hoje vocês estão com quantos clientes?
Hoje a gente está com uma base com 2.600 lojas, tá com 30 redes ativas. A gente até o final do ano quer chegar a 4 mil lojas. Daí para o ano que vem a meta é chegar em 10 mil.
Sensacional. Só uma coisa, até para pontuar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, Thiagão. Ficou muito claro a história de como chegou no Vitrine Retail. Mas o que é o Vitrine Retail? Quem que ele atende? Qual é essa moça que entrou na sala fora da casinha? Qual que é a área que ela atua ou atuava?
Resumindo,
e só antes de você falar,
ele te disse que você continua ruim de pitch, que ele não entendeu nada do que você faz.
Vamos brindar.
Olha, para quem está vendo no YouTube, vai acompanhar o...
Saúde.
Estabelecendo um novo padrão, inovação, e você estabelecendo um novo
maravilha.
Padrão de happy hour.
É isso aí.
O rap compete, né?
Isso aí.
Bom, Vitrine Retail é uma plataforma que faz a gestão de ações de visual merchandising, marketing, trade, para redes, para marcas que possuem lojas físicas, sendo lojas próprias ou franquias.
Isso no Startupace, o povão.
Para fazer o pitch tem que continuar, né? Então, basicamente, toda ação ou tarefa que uma marca precisa fazer diariamente, então ela tem que mudar o preço, tá? Que tem que estar exposto hoje na área de venda. Se você muda no sistema só e não está exposto, o cliente não vê. Tem um lançamento de uma campanha nova. Então, passamos agora Dia das Mães, agora tem campanha de namorados. Isso tem toda uma arrumação de loja, com material de merchandising, a própria arrumação para moda e vestuário, de roupas para fazer com que aquela ocasião aconteça e você tem ocasiões de uso, por exemplo, casual, você tem mais arrumado, você tem então várias ocasiões de uso para você atender um público maior. Então isso passa para a plataforma. Se tem uma área de liquidação, isso tem que fisicamente entrar na loja. Então, basicamente...
E que respeite um padrão entre todas as lojas.
Na verdade, esse conceito tem mudado bastante. Legal. Hoje, o padrão não é o que tem seguido mais. Hoje, é você comunicar de forma mais personalizada possível por região e até por loja diferente para atender um público específico. Essa coisa, o padrão ficou... Começou como isso, mas ficou para trás já há um tempo. Mas toda ação... ou tarefa que gera uma mudança física na loja, passa para a nossa plataforma. Sensacional. Seja uma tarefa, uma campanha, uma ativação de marca, uma promoção de produto, qualquer coisa.
E essa questão, você ia perguntar outra coisa. O Brasil é muito grande, são regiões completamente diferentes. Você que é um paulista barra mineiro, entende bem, né? Que são
mineiro barra paulista.
Mineiro barra paulista. São culturas bem diferentes, né? E vocês têm algum tipo de captação para entender o que funciona bem em cada região, para comparar esses dados?
Posso contar uma curiosidade?
Claro.
Falando sobre o continente, né, o Brasil, eu tive uma experiência na Riachuelo, que ele vai achar engraçado. Eu fui para Teresina, eu era responsável pelo feminino lá na Riachuelo, fui para Teresina, o gerente falou, cara, essa vitrine não tá comercial, tal, não sei o quê. Cara, por que não tá comercial? Não, vou te mostrar o que é uma vitrine comercial em Teresina. Ele me levou numa marca que era super relevante em Teresina. Tinha uma banda de forró tocando dentro da vitrine.
Isso.
Eu falei, como assim, cara? É Teresina.
Quer,
né,
vender aqui?
Quer vender aqui. Então, assim, essa coisa que o João falou da padronização acabou, né?
Acabou.
Então, assim, a clusterização, eu fico imaginando o número de clusters que deve ter no Brasil, considerando o clima, considerando particularidade, classe econômica. Né? Então,
perfeito,
uma marca
isso.
deve ter, sei lá, 50 clusters diferentes. Né? Então, se, quanto mais padronizado, menos aderente deve ser. Né?
Tem coisas que você padroniza para falar da marca. Então, tem mini espaços que tá muito mais para você colocar um statement da marca. Quem é a persona que eu quero atender, o que nós fazemos, para quem que a gente está vendendo. Mas, com certeza, falando de venda... 100% não é padronização, é personalização.
Exatamente. Eu lembrei de uma outra história super curiosa. Na própria Riachuelo, eu fui para o Maranhão, entrei numa loja, a gente estava com uma campanha com 89 Rádio Rock na época. Aí eu vi que não tinha comunicação nenhuma na área, eu chamei a gerente e falei, cadê a comunicação da... 89 aqui é uma rádio evangélica, cara.
Pô,
nossa.
Olha Sim. só. Entende? Então, assim, não dá pra a gente tomar decisões Padrão, achando que a gente vai abranger o país inteiro e a gente acaba caindo numa cilada como essa.
Pô, perfeito. E o grande desafio, então, hoje a gente atende, a gente entrou na, atende varejo, a gente tá nos primeiros segmentos, então a gente atende moda e vestuário, casa, mesa e banho, acessórios, artigos esportivos, calçados. A gente tá entrando também em matéria de construção agora já com os primeiros clientes. E é isso, o gestor hoje ele precisa saber se a ação ele olha só um relatório de vendas. Agora tem uma premissa básica do relatório de vendas, se a estratégia que ele desenhou foi aplicada. Foi executada. É a primeira coisa, não adianta eu comparar a cresceu, a caiu, se eu não entender se a estratégia foi aplicada. Então a estratégia foi aplicada, beleza, agora eu vou entender se subiu, se caiu e vou ajustar.
Eu tenho até uma curiosidade de fazer uma pergunta. O principal usuário deve ser o operador da loja, né? O gerente ali, o franqueado, né? Como, ou não?
Hoje a gente está fazendo uma mudança agora nisso. Mas o principal operador funciona da seguinte forma. A matriz, então, os heads de marketing, visual merchandising, mandam os comunicados que você pode colocar um vídeo, um anexo, áudio, e você tem todo o tracking, quem abriu, quem começou a ler, não terminou, quem assistiu o vídeo inteiro ou parte e tudo. E as tarefas, né? Vão para a loja executa, devolve para a matriz e a matriz analisa. Se ela analisa e avalia os dados para a própria plataforma, ela fala se está legal, se não está, o que precisa mudar. Isso vira tudo relatórios, né? Tudo que ela clica e fala o que tem que mudar ou não, isso vira relatório. Ou até ressalvas, né? Está aprovado, mas seria perfeito se tivesse isso. Isso tudo vira relatório de inteligência para a matriz. Mas é a matriz o principal operador e a loja é muito mais executora agora. Então a gente está fazendo agora esse shift, porque é sempre um retrato do momento. Né? Hoje você pode fazer N checklists, N tarefas, mas você está vendo aquele micro momento ali. E o que a gente está fazendo agora é construir um módulo para que o gerente da loja possa, nesses outros 99% do tempo, tomar decisões que vão auxiliar a venda, que vão auxiliar o sellout. Perfeito.
E nessa linha, Thiagão, a gente tem um modo, assim, um viés de trazer inovação aqui nesses nossos bate-papos. E quando se fala de inovação, para o perfil de cliente que você atende, que a gente atende, a gente encontra diversas objeções e barreiras diferentes dependendo do tamanho de cada empresa. Como é que você avalia, cara, essa questão em relação à forma como os grandes grupos estão lidando com inovação atualmente? Porque como você comentou, foi outro dia, foi 2019, ainda faziam por e-mail, ainda fazia... como que o vitrine... Toda hora está saindo vitrine.
Você é muito chique, João.
O retail, o vitrine. Como que o vitrine... como é que tem sido a aceitação... Antes, comparativamente, quando você começou, quanto tempo levava para você conseguir chegar num decisor, para você conseguir fazê-lo entender a importância e o ganho que ele teria para os dias de hoje? Assim? Como é que mudou isso nas grandes empresas?
Eu acho que tem mudado bastante. A gente agrega muito valor para a área de VM, marketing, mas as empresas ainda estão fazendo uma mudança de entender a importância de dados. Então, todos os grandes players, a gente atende grandes empresas, a média de clientes que a gente atende de lojas são 77 lojas, na média. A gente atende muito bem a partir de 5, ideal a partir de 10 lojas. Então, são grupos médios e grandes. Mas hoje são poucas redes que consomem a nossa API de dados para cruzar com relatório de vendas. E são as redes que são mais evoluídas em resultado. Você vê sempre nossos clientes, os principais, que trabalham melhor com a nossa plataforma, estão com um resultado muito melhor. Né? São companhias de capital aberto, você consegue ver. Tanto a rentabilidade por metro quadrado, quanto a rentabilidade total. Que são empresas que olham, não olham só uma área, uma ação, mas olham a jornada do cliente. E daí a pandemia, a gente teve dois momentos. Né? O primeiro, que a gente quase foi embora. E o faturamento, a gente passou dois meses com quase faturamento zerado, as lojas fechadas, foi um desespero, de verdade. E o segundo momento, do segundo fechamento foi ano passado, que a gente teve uma aceleração nas vendas. Por quê? As redes começaram a analisar a jornada do omnichannel. Então, eu começo no online, eu vou para o offline. Então, esse cara, ele vê na loja e ele compra no online. Ele olha no online e ele compra no offline. Ele vai na loja e daí ele pede para entregar em casa. Então, eu olho na loja, não tenho, aproveito a venda para tirar infinita, que você consultar o estoque da rede inteira na mesma loja, e eu mando entregar onde estiver. Então, isso, nessa jornada, ele começou a vir com um lugar cheio de métricas, muito rico de métricas, que é o e-commerce, e daí ele quer na loja física. E vi um clarão, e vi um escuro, né? Então, aqui eu venho... Tem métricas de conversão, tem métricas de clique, eu sei onde que ele entrou no site, onde que está dando performance ou não. Devo para a loja física, eu volto 100 anos atrás. Eu estou no meu relatório de vendas para o produto só
Supondo um monte de coisa.
Né? Então a gente está começando agora nosso papel e temos a missão de integrar todos os dados, né, do on e off para realmente... dá a possibilidade de um gestor com informações 360 graus tomar uma decisão pensando na jornada do usuário. Então, pensando o seguinte, na nossa opinião, quando é feita uma campanha, muitas redes ainda vão ser, o VM faz uma campanha de um jeito, o marketing faz de outro, online, são times diferentes. Então, as redes mais evoluídas agora, eles estão fazendo junto. E nasce uma mesma campanha e a conversa não é a campanha, não são campanhas diferentes.
Ela desdobra.
Como que eu desdobro essa campanha exatamente para as redes sociais? Que você tem um tom de voz diferente, uma forma de comunicação diferente. Como que eu desdobro o nosso e-commerce? Como que isso vai para a loja física? Né? Então, nisso a gente tem ajudado bastante as redes a garantir que a estratégia seja desdobrada da forma correta para a loja física.
Então, complementando o que você colocou, eu queria ter uma curiosidade. Em 2016, eu era diretor de uma empresa de calçados e eu implantei o online, né, o e-commerce, e comecei. E a primeira dor minha foi no VM, né? Cara, eu tinha uma estratégia de loja física de VM totalmente diferente do online. Quando se fala de visual merchandising, para mim, são dois universos muito diferentes. Como é que você vê essa diferença hoje quando se fala de visual merchandising, né, parte de VM, da estrutura física para o online?
Eu acho que depende muito da estratégia da marca. Então, vou falar que tem um certo e errado só aqui. Mas depende como que o e-commerce está montado. O e-commerce hoje, se ele é uma loja virtual, ele vai ter uma estratégia diferente, não vai conversar mesmo. Agora, se ele é um canal de vendas que otimiza o que está na loja e está conectado, da estratégia tem que se conversar. Então, se ele é um canal que eu compro no e-commerce e eu uso as lojas, por exemplo, com estoques também, e daí eu entrego da loja mais próxima ao cliente, ele tem que se conversar. Mas só que hoje não se conversa. Hoje, por exemplo, eu vi há um tempo atrás na Saraiva, Livraria Saraiva, uma coisa que eu achei muito legal. Entrei lá e tinha os top 10 de vendas do online.
No ponto físico.
Então você faz, eu achei demais que você faz uma ligação direta do que está vendendo no online para o off. Então eu acho que tem muito isso, né? Eu como gestor, eu queria receber todo dia, gerente de uma loja, o que está mais vendendo na minha região no online. E vice-versa, o e-commerce receber inputs, o que mais está vendendo na loja física, na regional, para por geolocalização eu cruzar com as ofertas online para fazer uma oferta mais personalizada também para o meu cliente. Uma oferta baseada nas compras dele, mas baseada nas compras da região também.
E falando dessa questão de físico e digital, está surgindo até um termo aí, o digital. Está bem na moda. Inclusive, ó, vai a hashtag aí, ó, na hora da publicação. Uma pergunta de leigo, tá? Mapa de calor é fácil fazer. Então você põe um script lá no e-commerce e você consegue entender onde essa pessoa está navegando, onde ela está parando, onde ela clica. Então isso no site é tranquilo de resolver. Como que eu faço para fazer um mapa de calor do físico, da loja? Como que hoje seria para entender onde essa pessoa vai, o que ela visitou? Como é que seria isso?
Olha, isso vai ser tema, inclusive, do próximo podcast.
Exatamente.
Com um grande amigo, com o Sidney Raulino. Mas é fácil fazer, só que é caro. Você consegue, através de câmeras hoje 3D, colocar na loja inteira, você ter esse mapeamento de fluxo interno da loja, só que é caro. Hoje é um hardware que você coloca, enfim, não vou entrar no assunto, mas se você tem todas as lojas, você tem uma câmera que ela mede fluxo de pessoas que entraram para pessoas que compraram, tem N outras métricas, é uma coisa, mas tem que ter outra interna para olhar só o fluxo interno. Então, tem um custo, que eu acho que é investimento, acho, na verdade, não, é um investimento, mas as pessoas ainda têm essa mentalidade ainda de métricas do e-commerce que não foi pro offline ainda. Então é o seguinte, eu vou fazer uma comparação. Tinha um cliente, a gente fez uma análise de vendas com eles, numa POC que a gente fez, foi bem sucedido. A gente entrou, na verdade, 100% das POCs que a gente fez nos últimos 6 meses, a gente converteu. Tá? Então agrega valor mesmo. Mas que a análise foi o seguinte, um grupo de lojas que estava com as ações aplicadas, estava crescendo vendas versus as lojas que não estavam com as ações aplicadas. Só que daí, no mês seguinte, isso inverteu. Esse grupo de lojas que estavam com as ações aplicadas começou a cair. E estavam vendendo menos. E para uma análise rasa, assim, vou até perguntar, perguntando para você, o que você acha? Funcionou? Isso é bom? Tá vendendo menos percentualmente do que as lojas que fizeram as ações em relação às lojas que não fizeram. Isso é bom? olhando só essa análise, não. Mas quando a gente começa a olhar contador de fluxo, a gente começou a ter uma visão completamente diferente. Então, é o básico de métricas mesmo. Nós vemos que esse grupo perdeu 30% de fluxo. Só esse grupo perdeu 15%. É o grupo que estava vendendo mais. Só que a conversão das lojas que estavam com as ações aplicadas aumentou bastante. Aumentou bastante, deu um impacto gigantesco, de alguns milhões. Isso BM em 15 dias. Veia. BM na veia. E daí você olha, por que converte mais? Não tem mágica, não tem nenhuma estratégia mirabolante. Gente, eu tenho uma loja que, que o gerente está tomando decisões que não são baseadas em números, só na loja dele, ele pode acertar, pode errar. É um achismo, que de novo, pode acertar, pode errar. Quanto mais experiente ele tiver, mais um feeling mais apurado vai ter. Mas é ele só, saiu da loja, acabou. A gente tem uma equipe de profissionais que estão olhando dados o dia inteiro na matriz e estão pensando em como gerar mais vendas e como melhorar a experiência do usuário. Em como hoje as pessoas compram e o que elas compram. O que elas querem que. O que as pessoas querem. Como que a rede quer aumentar o ticket médio. Então tem uma estratégia por trás. E se isso está aplicado nessa loja, se essa loja está com a ação aplicada, se a loja está com o preço correto, está com os pontos promocionais ativados, é muito mais fácil ela vender mais, ela performa mais, ela converte mais.
Olhar os dados de maneira isolada não vai te dar um cenário realista.
Então,
né?
Então de novo.
Comparativo, né?
Perfeito. Então, fluxo é fundamental.
Posso me contradizer aqui no... Quando fala de padronização, só para contribuir essa questão do mapa de calor de loja física, a Zara, que é do grupo Inditex, que foi fundado em 1985, há mais de 20 anos, eles têm uma prática. Eu trouxe esse case para falar um pouquinho sobre inovação, né? Inovação nunca, nem sempre está atrelada a uma tecnologia, né?
Perfeito.
E a Zara... Há mais de 20 anos, ela tem uma prática de forma quase que manual. Ela tem uma padronização de exposição de produtos. Agora mudou, isso era 20 anos atrás. Onde ela tinha... ela estabelecia qual equipamento ia tal produto. E aí ela conseguia medir a velocidade de venda daquele produto naquela arara ou naquele equipamento. E aí com isso ela conseguia fazer um giro. Ela sugeria, olha, aquele produto que não está vendendo bem, bota naquele equipamento lá que ele vai vender melhor. Então, só para trazer assim, o que a padronização, talvez, naquela época, ou não sei se ainda serve para alguma coisa hoje, poderia trazer algumas contribuições, né? E trazer essa questão da inovação, não necessariamente tá atrelada a uma tecnologia.
Exatamente. Até um ponto, Thiagão. Bom, para nós que vivemos de dado, está muito claro que dado nunca é demais, né? Óbvio que é imprescindível, não basta só ter o dado. Você precisa conseguir cruzar, saber o que cruzar com o quê. Petróleo minerar isso e transformar o petróleo em gasolina, como diria o poeta Marcelo Marx, nosso sócio também. Qual que é a minha dúvida, assim, cara? Um dos nossos produtos, ele é um produto mais cauda longa, ele demora um pouco mais para dar ROI. E aí me corri se eu falar besteira. O VM não costuma ser um departamento que é o filho mais bonito e rico do pai ali dentro da empresa. Como é que você lidar com isso? Eles costumam ter um budget para isso? Eles costumam ter dificuldade de convencer da necessidade de abrir esse budget? Como que eles fazem para convencer C-levels assim, da importância de gerenciar o VM via vitrine?
Agora foi, hein?
Agora foi, você viu? Tive que pensar, mas foi.
Acho que, de novo, a gente está passando por uma transformação digital hoje em todas as empresas. Né? Então, todo mundo está buscando mais performance, está buscando uma rentabilidade maior por metro quadrado. Tá? E você ter as métricas hoje em todas as áreas são fundamentais. Então, isso a gente consegue entregar muito, muito bem. Mas é um ponto ainda em transformação. Todo mundo sabe, qualquer varejista que você perguntar se o VM dá resultado, eles vão falar que dá. Todo mundo.
Padrão.
Todo mundo vai falar que dá, mas na prática isso nem sempre é uma coisa que eles acreditam mesmo. Porque se acreditassem, cara, tinha uma área de BI forte para a loja física, olhando todas as variáveis. Isso não acontece. Ainda, as áreas de BI, na minha opinião, ainda, muitas, de muitas empresas, estão olhando ainda o que funcionava há 20 anos atrás. Então, eu acho que a gente está passando uma transformação, essa transformação que a gente está ajudando a área de VM a passar também, de começar a olhar métricas para tomar decisão. E eu acho que o nosso papel tem sido muito importante, cada vez mais com as coisas que a gente vai lançar, integrações também nesse momento, nessa transição, vai ajudar a aumentar muito a relevância. Porque no final do dia, tem uma pessoa que eu admiro bastante, um cliente nosso, chama Augusto Borim. Ele hoje é o diretor de compras da Estrela Lojas.
Foi quem nos apresentou, inclusive.
Sim, né? É verdade. O Augusto é um cara fantástico. Eu brinco que ele tem, tem anos de cachorro. Sabe aquela coisa, um ano de uma pessoa vale 7 anos um cachorro? É isso, ele tem, acho que 29 anos. Vou conversar com ele, é um dos caras que conhece mais de varejo que eu já tive a oportunidade e o prazer de sentar para conversar. Mas ele fala, cara, tem um indicador único e universal que todo mundo entende. É vendas. É faturamento. E assim, você... É o dinheiro, né? Você mostrar no final do dia o quanto que essa ação realmente está gerando de retorno, seja por giro, seja por sellout,
estratégia
e tudo. E isso é o grande desafio e é o que a gente está mirando agora no curto, médio prazo para o futuro do Vitrine.
Eu ia bem perguntar, né? A gente já se encaminhando aqui pro finalmente. Inovação nem sempre está ligada a uma tecnologia. A gente falou bastante disso aqui no episódio com a Lídia e com o Adriano também, né? E aí você falou de métrica. Métrica mais importante de todas é venda, é faturamento. Então é universal. E eu ia te perguntar, quais são as três principais? Então eu não tenho nada, estou querendo começar... Esse podcast me incomodou e eu quero dar um primeiro passo para começar a analisar melhor a minha empresa. Quais seriam para você assim, as três métricas fundamentais para onde eu tenho que olhar? Quais os meus primeiros passos para começar?
Olha, isso tem muito a ver. É muito difícil dizer aqui. Vou até passar essa bola também, porque assim, cada empresa é num estágio diferente. Seu problema pode ser estoque, seu problema pode ser markup, seu problema pode ser posicionamento de produto. Então, eu acho que depende muito do momento que a empresa tiver, né, para olhar as principais métricas. Porque se hoje uma empresa mais evoluída, cara, ela vai olhar aquelas métricas, ela vai olhar o ticket médio, ela vai olhar a venda, ela vai olhar a giro, vai olhar N coisa, mas pode ser uma coisa muito... pode não ser as principais para ela agora. Ela pode estar olhando recompra já.
Ela uma quer coisa que... é o que ela quer, outra coisa é o que ela está precisando agora.
Exato. Então, acho que tem muito a ver com o momento de cada empresa e cada empresa tem que realmente analisar o momento que ela está para trazer as métricas do momento. Isso vai ser muito variável. Não quer dizer que as principais não vão estar sempre lá, mas quer dizer que as principais que eles vão estar olhando para direcionar realmente esforços, ela vai mudando ao longo do tempo. Daí eu queria até passar a bola para o Sandro
não,
também.
Essa aqui era a minha dor, né, cara? Eu era cobrado todos os dias por alguns indicadores, né? E quando você fala no segmento de varejo, de moda, tem a receita, sem dúvida nenhuma, porque tudo é um percentual sobre receita. Então, a receita, sem receita, você não anda. Mas tem uns outros indicadores que são importantes, que é custo de ocupação, porque quando você olha as três linhas de despesas mais impactantes no varejo hoje, é área por metro quadrado ali, que é o custo de ocupação, que é piso de shopping ou de rua, é uma linha cara. Gente, produtividade. E capital de giro. Então, assim, cobertura de estoque hoje é um índice assim, super, super importante e poucas empresas ainda têm essa maturidade de olhar essa linha de forma super estratégica. Né? Então, quando a gente fala assim, as empresas ficam preocupadas, pô, mas por que minha margem não sobe? Sua margem não sobe porque você demarca muito. Mas por que você demarca muito? Porque seu estoque é velho. Então, tem uma série de referências, mas assim, eu diria que hoje essas três linhas são muito relevantes dentro de um DRE de uma empresa de moda, que é custo de ocupação, gente, aí é produtividade, a tecnologia vem ajudar a melhorar a produtividade. Quando eu falo produtividade, às vezes as pessoas, mas peraí, você quer diminuir gente? Não quero diminuir gente. Na moda, a gente sofre uma dor que é muita gente envolvida em 70, 80% do tempo em questões operacionais e não estratégicas. Então a tecnologia traz essa produtividade para melhorar os processos e deixar as pessoas mais estratégicas para o negócio. Né?
Perfeito.
Eu acho que é bem relevante. Né?
Integrar as áreas também. Né? Exatamente. Por exemplo, a gente falou de dados. Dados hoje, todo mundo recebe uma quantidade gigante de informações que não consegue consumir. Então, no Vitrine, por exemplo, todos os relatórios que tem, eles têm uma função específica. Então, um relatório para uma reunião diária, uma daily. Nós temos um relatório para uma reunião semanal, do regional com as lojas. Nós temos um relatório para ser consumido entre o regional de VM e o marketing, entre o regional comercial, marketing e VM. Então, são relatórios de final de campanha. Então, eles têm relatórios que realmente vão interagir com o offline para servir uma reunião. E exportações em PowerPoint, que a pessoa pode adicionar slides, por exemplo, dar um Ctrl-C, Ctrl-V, e colocar informações que não tem na nossa plataforma, mas que vão servir para uma reunião. Então, isso faz com que as áreas comecem a se conversarem. Né? Isso é uma grande coisa, a gente quer integrar as áreas. É porque as áreas hoje não se conversam. Tem uma plataforma, cada área tem a sua plataforma, e elas não se conversam. Isso incomoda a gente muito. E é um dos desafios que a gente está tentando resolver também.
Posso fazer uma pergunta? A gente falou tanto de dado aqui, né? Eu sou de uma geração, como eu sou o velhinho da mesa. Eu trabalhei na
empresa, M-Office. Não é só da mesa, não.
É. Eu trabalhei na M-Office na década de 90, onde existia uma fábrica. A gente desenvolveu uma coleção sem número nenhum. O produto é bacana. E aí, olhando para a indústria, a capacidade da indústria, a gente ia lá e colocava aquele volume. Ou seja, puro talento, puro feeling e zero dados. Beleza? E a gente vem para o modelo que a gente deve falar em algum episódio aqui sobre a Shein, né, que é um grande case do varejo hoje. E eu ia te perguntar o seguinte: ontem eu falei com um conselheiro de uma empresa e ele falou exatamente essa frase que eu escuto de vários CEOs e levels de empresas, que é assim: Sandro, todo mundo fala de dados, todo mundo fala de IA. Cara, mas como é que eu boto isso dentro da minha empresa? Cara? Como eu faço para minha empresa sair da dependência de talentos e passar a ser uma empresa focada em dados? O que você daria de sugestão para esse C-level? Qual o caminho que ele precisa entrar para poder ser uma empresa mais estruturada em dados?
Olha, eu acho que a primeira coisa, né, pensando que maior impacto, menor custo, é o que tem dentro de casa. Então, todas as empresas têm um conjunto massivo de dados, mas que não olha hoje, que, portanto, não gera inteligência, não gera informação. Acho que a primeira coisa é realmente sabe colocar as suas ações onde está a palavra? É montar uma área de dados. Primeira coisa, entender o histórico, entender as variações, porque isso não é uma coisa que nasce pro dia da noite. Ah, vou montar uma plataforma aqui. Hoje e agora eu sou empresa focada em dados. Foi. É uma coisa que demora tempo, que gera muitas análises, gera muitas discussões, e daí você vai aprofundando as discussões. Né? A partir do momento que você tem um cenário, e traça um cenário, e tem pessoas olhando exclusivamente para isso, não é pegar alguém que vai dividir e fazer um projeto. Não é um projeto. É uma área realmente focada nisso. Você começa a aprofundar as discussões, começa a entender por que funcionou, por que não funcionou, entender particularidades de regionais, entender produtos que entraram bem, que não entraram bem, e por que disso. E esses porquês vão refinando as análises. E daí você fala de inteligência artificial, você falou de IA, eu sou muito preconceituoso com esse tema, com esse sigla mesmo, porque assim, a gente não conhece, a gente não tem inteligência artificial rodando de verdade aqui, é um conceito diferente, tem machine learning, a máquina que está aprendendo, que a gente vai manualmente lá e fala assim, olha, eu aprendi aqui, então corrija aqui, a partir daqui você não vai considerar essa variável mais nessa análise, a partir daqui você vai considerar isso aqui, e vai rodando automático, né? Então assim, eu acho que isso automatiza muito, mas não tira a mão de obra intensiva de pessoas que vão ajustando as arestas sempre. E para dados, mesma coisa. É montar uma área de dados, tá, que vai refinar isso e depois de um tempo você vai ter uma informação muito rica e verdadeira para tomar de decisão.
Tem, como dizem os programadores, tem muito if se achando IA, né?
Boa.
Boa, João. Então é isso. Queria que você fizesse aí as considerações finais, Thiagão.
O João falou que tinha uma pergunta na manga ali, que ele ia...
Eu até esqueci, cara.
Porra.
Não, brincadeira. Cara, eu acho que assim, o grande resumo do papo de hoje, né, é que já é totalmente plausível uma grande empresa de moda transformar a sua loja offline com o mesmo nível de visibilidade que ela tem no e-commerce hoje.
Perfeito.
Coisa que por muito tempo a gente ficou no escuro, né? Então acho que a grande mensagem do papo de hoje é que só depende da marca conseguir traquear o ciclo completo, a jornada completa. E aí eu vou fazer um adendo ao que o Thiago falou, e eu concordo muito, o Rony da Reserva fala muito sobre isso, que mudou muito o comportamento do consumidor final. Antigamente você fazia muita campanha last click, que é aquele negócio que você anuncia, a pessoa clica, compra. Isso praticamente não existe hoje. Então o mesmo consumidor, ele vai ser impactado no online, ele vai passar na frente da loja, aí ele vai no online de novo, aí ele vai receber um remarket, ele vai ser impactado várias vezes até tomar a decisão de compra. O ciclo de venda ficou maior. Então eu acho que a grande mensagem é essa, só depende da marca começar. E por mais que soe muito complexo, tem que entrar em campo. Não precisa começar com 50 métricas como o Sandro trouxe, né, Sandrão? Você tem que começar com uma, duas, minimamente enxergar se a receita mexeu. Ah, mas mexeu por quê? Porque eu tomei tal ação e eu consegui medir. Isso é um primeiro passo. Então, assim como a gente já vem falando, tem que começar. Ponto.
Não, eu quero deixar meus parabéns pro Thiago, porque assim, eu tava ele contando as histórias, eu tava lembrando, né, cara, como era difícil implantar um VM numa empresa.
Porque ainda
não,
é.
Ainda é, mas assim, antes era, cara, não tem como medir, não tem como acompanhar, então gera valor, mas a gente não consegue mensurar, né? A gente
Exatamente.
Não consegue acompanhar, a gente não vê, não consegue avaliar a eficiência, né, da implantação. E aí o Vitrine veio e pá!
E é legal, né, Sandrão? O Sandrão tá aqui para não deixar mentir, Tiagão. Várias reuniões que a gente faz, que a gente apresenta do planejamento ao sellout as nossas soluções, chega um dado momento da apresentação que ele fala, tá, mas e se eu quiser passar pro VM e tal? Não, aí nós temos um parceiro, a gente abre, não acredito que já existia isso. Por quê? Porque resolve uma dor tão óbvia e de forma tão simples, que é isso que a gente acredita que a inovação tem a missão, né?
Sim, exatamente.
Não é criar o próximo Facebook no dia seguinte, mas é fazer a roda girar de forma muito mais escalável.
Sensacional. E por falar nisso... quais são os canais que o pessoal pode conhecer você, o Vitrine, redes sociais, o site? Então é a hora de deixar os contatos.
Maravilha, pessoal. Então, novo Vitrine, tá toda a rede moda, casa, mesa e banho, pode entrar em contato com a gente, construção, artigos esportivos, acessórios. E a gente oferece de forma simples e rápida e fácil, um custo super acessível, realmente a possibilidade de eles entrarem e começarem a mensurar as métricas mesmo. Vocês acham a gente no www.vitrinereteio.com, tá? No Vitrine Reteio no Instagram, e também podem no próprio site entrar em contato direto com a equipe de vendas pelo link do WhatsApp.
Show de bola. Inclusive na descrição aqui, tanto do vídeo do YouTube, para quem está assistindo aí, como aqui no...
Onde está o vídeo do YouTube? Tá ali.
Tem três aqui, você pode escolher qual delas você olha. E também aqui no podcast a gente vai deixar o link.
Deixa eu ajeitar o cabelo.
Você também produz conteúdo Instagram?
Sim, a gente faz conteúdo basicamente para o LinkedIn. Né? E assim, muito voltando nisso, né? Para VM, para a gente, só uma coisa importante, para que não é só visual merchandising, né? É uma sigla que pra gente quer dizer vender mais. No curto prazo, através de ativações, no médio e longo com branding também.
Show de bola. João.risorel no Instagram, que agora tá público.
Tô nojento agora.
João tá demais.
Agora tá legal. Seu Instagram, Sandrão?
Sandro.costa3. Roubaram o meu Sandro.costa quando fui ver. Puta, virou 3.
Já era Sandro.costa3. Esse vozeirão tá público lá também, não tem que ficar pedindo pra seguir não, né?
Puta, tem que botar público, cara, não tá.
Botar público também, o Sandrão ali tem bastante conteúdo, tá virando blogueirinho agora, bastante bastidor aqui, ele compartilhou nos stories lá, então
tortura.
Tá show de bola, então o véio tá ficando tecnológico. E o Mode.app, você também acompanha a gente lá no Instagram, tem o canal do YouTube, Spotify, Google Podcast, então todos os canais aí. Você pode acompanhar e entrar em contato com a gente. Tiagão, cara, prazer te conhecer demais.
Prazer foi meu.
Monstro.
Obrigado
mesmo.
Pela aula, Tiagão.
Cara, sempre aprendendo contigo, João.
É isso, tamo junto demais. Vamos mudar esse mercado junto, meu amigo.
Tamo junto, cara.
Show de bola, galera. E vou deixar aqui na descrição também perguntas para você fazer pro Thiago. A gente encaminha para ele e responde aqui para vocês. Forte abraço. Até a próxima.
Valeu.
Tchau, tchau. Valeu.